Até porque, Diego, tomei a liberdade de convidar tanto Juninho Souza como Lorivaldo Raio X, até porque acompanhamos o dia a dia na Câmara de Vereadores.
Sim.
Sabemos que tem divergências de ideias, mas nos bastidores, tanto Lorival como Juninho Souza são pessoas do bem. Ali na tribuna, acabam se exaltando, mas nós sabemos e temos a total confiabilidade que são pessoas que acabam discutindo ideias. Por isso, ontem, no final do jornal, algumas mensagens recebidas pelo nosso jornalismo sobre o Lorivaldo Raio X e também o Juninho Souza. A questão em si era um convite que o Lorivaldo Raio X teria feito para o Juninho, para uma conversa com o prefeito Diego Cingolani na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. O prefeito Diego Cingolani disse que fez o convite, que ele não foi. E tudo começou porque teve a coletiva de imprensa para falar sobre o rodeio na prefeitura. E sim, o Juninho Souza estava na prefeitura, mas do lado externa, até porque quando eu cheguei para fazer cobertura da coletiva, o próprio Juninho conversou comigo, onde disse: olha, eu fui barrado, não me deixaram entrar nessa reunião. Aí eu questionei o prefeito Diego Cingolani se isso realmente teria acontecido. Ele disse que sim, até porque tinha convidado ele um dia antes, ele não foi, e naquele momento ele não achava viável a presença do vereador Juninho Souza naquela reunião para decidir sobre a questão do rodeio. Aí então, algumas conversas via WhatsApp, o vereador Lorivaldo Raio X disse que fez o convite para ele, Juninho disse que não, que não foi bem assim, e que o convite partiu tarde demais, que ele tinha um compromisso junto ao Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, e o clima esquentou. Então já começamos nesse clima quente aqui na 104 FM, e também para você ligado no portal Diário Cidadão. Ontem, no final do jornal, eu li a seguinte mensagem do Juninho Souza. Eu vou repetir novamente. Juninho Souza acabou enviando uma mensagem para o nosso departamento de jornalismo, onde disse: esse Lorival é bem mentirosinho. Tô aqui protocolando junto com um profissional do Ministério Público. Fala aí no ar. Então nós falamos isso no ar. O Lorival entrou em contato comigo: olha, não é bem assim. Então eu tive a ideia de convidá-los, porque são pessoas do bem, volto a repetir, dois vereadores representando o povo. Vamos debater essas ideias aqui na 104 FM. Juninho, você mandou essa mensagem para mim ontem. E agora o Lorival está do meu lado. Então eu começo com o questionamento do Lorival. Juninho, está certo nesse questionamento ou não, Lorival?
Bom dia, Diego. Bom dia, Dário.
Boa tarde.
Juninho. Bom dia, ouvinte, 64.9. Sempre aqui, um prazer estar aqui colocando, expondo as divergências entre os colegas e trazendo informações do legislativo e, às vezes, dependendo do executivo, conselheiro de governo, né? Eu discordo, tá? Primeiro que eu jamais vou chamar alguém de mentiroso, né? Numa rádio, tá? Pode usar o equívoco, né? Como o presidente usou, né? Enfim, eu liguei pro Juninho, eu conversei com o prefeito 12:30, certo? Liguei pro Juninho 16:39, tenho aqui gravado, né? Falei: ah, mas tem uma reunião na estação, se não me falha a memória, pessoal, a respeito do Covid. Falei: não, mas é até bom você vir na reunião, que de repente você leva alguma novidade pro pessoal da reunião, certo? Essa foi a conversa, combinou, certinho, de vir, isso era 16:39, para 5:30 tinha aí uma hora de espaço, né?
Sim.
Ele não me falou nada de Ministério Público. Era 17:49, ele me mandou uma foto, tá? Da frente do Ministério Público, certo? Dizendo que ele estava lá, protocolando, pedindo alguns documentos, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, então onde está a mentira? Se eu convidei, se ele aceitou, e se posteriormente ele mandou uma mensagem dizendo que não daria, porque está com o Ministério Público lá. Eu escrevi para ele o seguinte, está aqui a mensagem: não há problema, não é nada urgente. Então, eu não sei onde está a mentira, né, Juninho? Mas tranquilo, eu jamais vou ofender alguém, jamais vou chamar alguém de mentiroso, que é uma palavra forte, né? O mentiroso, ele acaba se intitulando um cara desonesto, né? Mentiroso é um desonesto, o cara não está usando da verdade. E por mais que doa a verdade, ela tem que ser dita. E é isso aí.
Na primeira vez que o Juninho Souza acabou colocando essas palavras, foi justamente para o presidente da Câmara, durante uma sessão, né? Todo mundo acabou ouvindo a palavra mentirosinho, e agora o Juninho repete tudo isso. Juninho, você ouviu atentamente o Lorival do Raio X. Ele está certo, está errado? Qual o seu posicionamento? Bem-vindo na 104, boa tarde.
Boa tarde, Dário. Boa tarde, Diego Cingolani.
Boa tarde, Juninho.
Boa tarde, Lorival.
Boa tarde.
Boa tarde a todos que estão ligados na 104 FM. Eu sou verdadeiro, Dário. Nunca procurei aí ficar com falsidade em cima do povo. Sempre fui assim. Meu pai me ensinou isso. O Lorival me convidou 16h39, quase 5 horas da tarde. Primeira coisa, eu não sou o cachorrinho do prefeito. O prefeito chama, vem, não sou.
Não, mas
comigo, a mesma coisa, comigo tem que marcar.
Mas você aceitou
porque os horários dele é tudo marcado. E por que comigo eu tenho que ir na hora que ele quer? Eu não sou o vereador dele da base. Eu sou o vereador do povo. Da mesma forma que ele trata eu tenho que tratar eles também. Eu fui no Ministério Público, estava fazendo a denúncia dos secretários que estão recebendo indevidamente 13º, sem lei nenhuma aqui municipal. E também apresentei no Ministério Público a respeito desse rodeio que vai ter aí. Eu já reforço. Se tiver uma morte aqui, em Santa Cruz e Rio Pardo, no tocante da saúde pública, vou pedir a saída desse prefeito da cadeira. Porque ele não está preservando a vida. Ele não está preservando a vida. O Diego que falou hoje, está subindo os casos. Tem mais de 500 pessoas transmitindo vírus. Nós vamos esperar morrer, entubar alguém, para a gente tomar uma iniciativa? Então, eu fui no Ministério Público, segundo ele mandou para você a mensagem aí, falou que o Ministério Público estava fechado. Correto? Mentirosinho. Mente na cara de pau. E eu não sou mentiroso. Eu estava lá, protocolei, você mesmo viu o protocolo, o Dirson recebeu o protocolo. Eu fui lá e estava aberto, vem falar que estava fechado. Para mim é uma falta de respeito com o vereador. Vou procurar falar mentiroso mesmo na cara de qualquer político mentiroso em cima do povo. Porque eu não estou aqui para representar político, Dário. Eu estou aqui para representar a população santacruzense. O único vereador que estava na arte com antes, você mesmo viu. E foi barrado por esse Ricardo, que eu achei uma falta de respeito. Você deveria ter entrado, moleque, deveria ter entrado da difusora. Porque vocês são também a voz do povo aqui em Santa Cruz. Pra mim é uma vergonha, a hora que ele barrou vocês ali. Você não tinha chegado ainda. Mas ele barrou o menino de ter entrado. Não, você vai ficar aí fora. Pra mim é uma falta de respeito com a imprensa, com o vereador que chegou ontem lá na prefeitura. E eu fui barrado de ouvir o que ia ser discutido a respeito do rodeio. A portas fechadas. Esse governo não tem transparência com o povo santacruzense. Por isso que eu vou pra cima. Não tem rabo preso com político. Não recebo nada de político por fora. Eu tô aqui para receber do povo. E eu vou defender o povo até o fim.
Lorival.
Bom, obrigado pelo mentiroso. É o seguinte, Diego, na realidade, eu não menti. A prova tá aqui, né? Vocês estão vendo? Eu escrevi para ele o seguinte, ó, posso colocar a mensagem dele que ele mandou?
Cinco de que forma? É um áudio?
É.
Eu vou demorar um pouquinho, rapaz. Será que pode deixar para outro dia? Porque eu tô aqui, acho que eu vou ficar meio enrolado aqui, que eu tô protocolando uns pedidos aqui para promotoria.
Se eu me equivoquei, eu assumo o erro, certo? Na minha cabeça, tá? O Ministério Público estaria em recesso ainda, né? Porque volta a correr dia 20, até onde eu sei.
Sim.
E ele me mandou uma foto do portão do Ministério Público, certo? Agora, ele assumiu um compromisso que ia às 16h39, certo? Ele assumiu o compromisso. Quando ele mandou a mensagem que estava no Ministério Público, ele me chamou de mentiroso na rádio, certo?
Sim.
Eu realmente posso ter me equivocado de dizer que estava em recesso. Pode ser que ele estava lá. Mas eu não menti quando disse que eu liguei, que ele aceitou o convite. Agora ele vem até aqui e fala que ele não é... Nem lembro a frase que ele
falou. Eu não sou o cachorrinho do prefeito.
É, que ele não é cachorrinho do prefeito.
Mas você tinha aceitado um convite?
Aceitei, mas eu estava fazendo a denúncia na Câmara Municipal.
Mas você tinha aceitado o convite?
Aceitei o convite.
Mas onde está a mentira? Se ele aceitou o convite.
Não deu para ir.
E o que eu te respondi? Não tem problema, não é nada urgente, quer dizer. Então, eu acredito que eu não estou sendo mentiroso, mas estou muito tranquilo que minha consciência que manda.
Eu quero avançar um pouco para além dessa discussão sobre ser mentiroso ou não.
Quem sabe, quem tem bom entendimento, tá, sabe entender, eu fiz a minha parte, tá? O prefeito vai conversar com os três vereadores que quiserem ir até o gabinete dele conversar.
É sobre isso que eu quero falar, na verdade.
Trocar ideia, porque na realidade, no primeiro ano, ele chamou todos os três vereadores, eu acompanho o Juninho com ele, certo? Ele falou pro Juninho que não tem oposição nenhuma quanto ao trabalho dele, que ele pode continuar fazendo, certo? Também, muito menos, chamou ele para vir para a base. Quer dizer, tentou ter um bom relacionamento Tá, o vereador é atendido, 90% do que ele pede, ele é atendido.
A minha pergunta é justamente nesse sentido, Juninho. É, eu quero ultrapassar essa questão, quem mentiu nesse ponto específico, mas falar da sua relação com o prefeito Diego. Se o prefeito te chamar para conversar, já que você faz críticas contundentes à gestão dele, você senta com o prefeito para conversar, de maneira aberta, ouvindo o que ele tem a dizer, de que forma hoje você receberia um convite, já que o prefeito pretende aí conversar novamente com todos os vereadores, como você receberia um convite do prefeito de Santa Cruz?
Ô Diego, eu sou o vereador ali, que é o líder de oposição, eles colocaram eu como líder de oposição ali, que eu não sou oposição de ninguém.
Você não assume que é de oposição?
Não, não sou de oposição. Sou vereador que trabalha pelo povo. O meu lado é o povo. Eles tentam convidar o vereador do lado de cá, em cima da hora, pro vereador não ir. Pra fazer o quê? Pra fazer que nem o prefeito fez. Aí ele usa a artimanha, falar que o vereador não quer diálogo, não quer conversa, não quer trocar ideia. Essa é a narrativa deles. Eles chamam você em cima da hora, mas não é pra você ir. É pra você não ir. Pra depois ele usar aquela artimanha pra falar que você não aceitou o convite. É essa forma que eles falam. Porque se quisesse conversar comigo, falava um dia antes. Falava 2 dias antes, ó, vou marcar aqui. Não, eles chamam em cima da hora pro vereador não ir, pra depois usar a narrativa que o vereador não quer diálogo. Eu fui uma vez conversar com o prefeito. Uma vez. E ele impõe as ideias dele.
O que é impor as ideias?
Impõe que é da forma dele. É do jeito dele.
Quando você foi conversar com o prefeito a primeira vez, só estava você e o prefeito?
Não, estava eu, o prefeito, o Lorival e o doutor Tarcísio chegou e sentou no sofá. E trocou, conversou comigo também. Mentira. Tava lá.
Ô, como Diego, Deus está no
céu,
Diego,
tava lá.
Ó, ele está equivocado.
Eu não sei como é que defende o prefeito assim.
Ele está equivocado.
Tava lá, Dário.
Posso falar?
Entendeu?
Ele está equivocado. O Tarcísio realmente ficou sentado lá, só que ele não participou. Agora eu gostaria, Diego, só pra gente, se você conseguir, coloca a fala de qual horário que eu liguei para ele. Que ele disse aqui que eu liguei para ele. Se não fala melhor, falou que eu liguei para ele 5h30. Você concorda? Você ouviu ele falando isso? Você lembra que ele falou?
O horário?
Que eu liguei para ele às 5h30. Como que ele conseguiria ir chamando em cima da hora?
Sim.
Certo? Agora ele próprio aqui assumiu que eu liguei às 16h39, ele aceitou o convite. Se ele me fala assim, olha, Lorival, eu tenho um compromisso do Ministério Público, não consigo ir, não tem problema, tanto que eu respondi para ele, não é nada urgente, certo?
Sim.
Então, eu não me intitulo mentiroso, mas se ele acha o problema dele, certo? A segunda coisa, ele falou agora, acabou de falar com o prefeito, tentou intitular com ele, que eu me lembro que o prefeito conversou abertamente com ele, disse que o trabalho dele não tinha problema nenhum para ele, não ia trazer problema nenhum para ele, certo? Conversou normal, como conversa com qualquer vereador. Agora, se ele coloca dessa forma, ô Diego, a consciência é dele. Se ele chama alguns colegas de mentiroso, a consciência é dele. Você entendeu? Agora, meter o pau no governo, obviamente que falhas existem, você concorda? Falhas existem. Ninguém é 100% belezinha, não tem como, certo? Agora, as palavras que tem que saber ser colocada, as palavras que sai da boca, depois não volta mais, certo? Então, eu não menti, tá a prova, acho que quem tá acompanhando tá vendo, certo? Aí ele parte pro outro lado do rodeio, dizendo que se tiver morte, certo? Vai pedir a cadeira do prefeito. Eu acho que primeiro, ô Juninho, você tem que estudar um pouquinho mais, ler, estudar um pouquinho mais o que quer. Não é tirar, pedir a cadeira do prefeito, certo? É pedir o impeachment dele, certo? Entrar na Câmara, fazer uma denúncia. Ministério Público, a Justiça entender que ele cometeu um dolo. Porque eu não sei se você sabe o que é o dolo. O dolo é algo que você fez intencionalmente. Agora, um prefeito que chamou secretária da Saúde, chamou promotor, chamou o representante da Câmara, que eu sou líder do governo, eu não participei. E também não me senti na posição de participar. E o prefeito, por que que ele fez isso? Ele fez isso por precaução. Ele simplesmente não podia falar, vai ter o rodeio e acabou. Quer dizer, ele é um prefeito honesto, ele é um prefeito que faz as coisas às claras. Obviamente, se houver aí qualquer tipo de problema, certo? Tem o ônus.
Lurival.
Se der tudo certo, tem o bônus. É isso. O político está sujeito a isso.
Lurival, ainda nessa questão desse encontro com o prefeito municipal, justamente com o Juninho, no ano passado, onde você acabou colocando.
Sim.
E você, como líder do governo na Câmara de Vereadores, é claro que sempre acabam conversando na questão política. Estou falando da questão política. Sim, e nessa questão política, a gente sabe que o vereador Tio Carlinhos, ele foi eleito pela oposição.
Sim.
Depois ele acabou se unindo à situação, digamos que assim, embora ele coloque que não é nem da situação e nem da oposição. Mas é nítido a maneira que ele vota na Câmara, enfim, é natural. E o Juninho Souza não, ele já se posicionou totalmente contrário ao governo do Diego Cingolani. Durante essas conversas, essas reuniões, chegou para você alguma determinação para que você pudesse levar o Juninho para esse grupo de
situação? Não, jamais. Nem o Juninho, nem o Fernando Bittencourt, nem o Paulo Pinhata e nem o Tio Carlinhos. Volto a repetir, da mesma forma que no início do mandato. Primeiro que o Diego não é um prefeito político, não é politiqueiro. Não é o perfil dele. Ele não carrega vereador de braço do braço para cima e para baixo. Ele não leva vereador para ver obra e tirar foto. O governo do Diego é um governo gestor, é administrativo, não é político, tá? Tanto que ele não tem certeza se quer continuar. Política muda, pode ser que lá no finalzinho aconteça alguma conversa e ele continue. Não é ideia de continuar. Agora, o prefeito chamar um outro vereador para trocar uma ideia é sinal que ele é democrático. Desculpa, é democrático. Pode ser oposição, a oposição tem que existir. Senão como é que você vai fazer? Agora, você falou do Tio Carlinhos. Tio Carlinhos é um cara que eu estou aprendendo a conhecer, gosto da forma dele trabalhar. Ele fala, claro, eu acompanhei a conversa dele com o prefeito. Ó, prefeito, o projeto que eu tiver que votar não, eu vou votar não. E se eu entender que é alguma coisa errada, eu vou até ir conversar com você. Por isso que ele se diz nem oposição, nem situação. Ele faz o trabalho dele. E já acompanharam, você já viu ter votação que ele votou não, certo? Então essa é a forma de trabalhar. Isso chama-se democracia. Nós temos que tirar o chapéu para Santa Cruz, que é uma política limpa, não é uma política suja. Agora, o que nós não podemos é sair por aí denegrindo a cidade. Eu sou da saúde, eu nunca invadi um posto de saúde, eu nunca invadi a Santa Casa, aliás, nem cheguei a entrar na Santa Casa, pediram para mim, ô Lore, puta, tá internado. Falei, gente, eu não posso ir lá, certo? Existem restrições. Por mais que eu tive lá por muito tempo, eu não faço isso aí. Chamaram eu para ir no posto de saúde, o que que eu fiz? Eu peguei o telefone e eu liguei. Porque não sou eu, Lorival, que vou resolver o problema do paciente lá, certo? Eu tento perguntar o que está acontecendo, vou até a Anelise, porque é a melhor forma de se trabalhar. Porque eu não me convenço, tá? De que eu fazendo filmagem, de que eu esbravejando, eu participando de greve, de ártico, que isso aí vai levar meu nome como vereador. Mas se ele trabalha dessa forma, ótimo. Única coisa que eu sempre falei pra ele, eu converso, eu brinco, Juninho. Fora dali, a gente conversa normal, certo? É que pra ele evitar algumas coisas, certo?
Juninho Souza. Algum tipo
de fala, Juninho Souza, porque é ruim pra ele, às vezes,
não,
certo?
Também pra gente ficar um monólogo,
Juninho
Souza também pode se manifestar a respeito. O que você acha?
Ô, Diego, eu prefiro que ele fique falando aí essas aneiras na cabeça do povo aí, que é melhor pra mim. Você tá entendendo? Porque eu vou ficar desgastando a minha imagem com pessoas que a população vê que não tem interesse de ajudar a população. Como que o cara fala assim, que pra ele não é bom estar junto com o povo da Ártico, sendo que você mesmo na rádio cobrou, cadê os vereadores pra estar apoiando esse povo? E já tava descendo pra lá. Eu tô junto com o povo, Diego, vou pro UPA. A narrativa deles é essa: Juninho Souza invade posto, Juninho Souza invade UPA, Juninho Souza invade Santa Casa. É a narrativa. O meu julgamento que eles estão fazendo agora não é técnico, é político. Eles estão me julgando aí de 30 dias, é político, não é técnico. Você está entendendo? Porque um monte de gente contaminada está no mesmo lugar e ninguém fala nada. Todo mundo fica quieto. Então, é uma narrativa furada e vou mostrar tudo pro povo. Vou filmar, vou entrar mesmo para dentro e pode caçar o mandato. Porque eu não estou preocupado com mandato nenhum. Eu estou aqui para defender a população até o fim desse mandato. Pode amanhã ou depois suspender de novo, porque vão suspender. A sentença está debaixo do braço. Você está entendendo? Então eu estou tranquilo. Minha cabeça está fresca. Vou continuar defendendo o povo até debaixo d'água. Porque quem elege o vereador é a população. E vou mostrar a cada vereador que está do lado do povo, mentiroso, que faz da política palanque político, que faz da política um fim financeiro. Mas eu não. Eu não. Poderia ficar quietinho lá, receber os 3.600 e dormir com a cabeça fresca. Tô acordando 6 horas da manhã, não durmo mais. O travesseiro fica virando ali, não consigo dormir mais. Mas vou continuar, Dário. Vou pra cima de quem for, do prefeito, vereador, secretário, quem for, pra defender o povo.
13 horas mais 15 minutos, a gente está ao vivo, hoje recebendo aqui nos estúdios a presença dos vereadores Juninho Souza e Lorival Heitor. Vocês aí que estão nos assistindo no Facebook também percebem o nosso jornalista Dário Miguel entre os convidados. Hoje eu vou evitar o máximo dar minha opinião, ficar fazendo intervenções longas, afinal nós temos dois convidados. Eu quero propor alguns assuntos e ambos são maiores de idade, políticos com mais ou menos experiência, mas ambos eleitos democraticamente, representando o povo, vacinados todos aqui, então vocês fiquem à vontade para se manifestar a respeito disso dentro de uma civilidade. Então eu vou ficar dando minha opinião sobre as falas de vocês, vocês podem conversar à vontade. Tá. Sobre a fala do Juninho, alguma resposta?
Não, bastante resposta. Então fica à vontade. Né? Volto a falar, eu acho que chamar o colega de mentiroso, isso aí eu acho baixo, né? Eu acho que não tem necessidade. E ele sabe disso, eu nunca ofendi ninguém naquela casa ali e não preciso ofender ninguém para falar a verdade, certo? Quando ele se titula, né, o vereador do povo que não tomou vacina. Tomou porque baixou o decreto e foi tomar. Aí, posteriormente, ele vem querer proibir carnaval dizendo que vai disseminar, blá, 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 blá. O cara aqui, né, disse que a vacina até então não ia tomar, não vacinou, vacinou depois. Nem sei se tomou terceira dose. Então é assim, Juninho, eu, todo mandato meu, eu nunca tive divergência nenhuma com nenhum vereador, certo? Nenhuma. Discutimos no tete a tete, nunca ofendi ninguém com baixo calão, porque a mentira, chamar de mentiroso é baixo calão, né? E para quem tem um bom entendimento, sabe o que eu tô falando, sabe que eu não menti. Eu podia falar, não, ele é mentiroso, não, ele se equivocou, né? Existem formas de você colocar algo para você não ofender o colega, mas ele insiste nisso, ele não respeita o presidente da Câmara, ele grita, ele berra, algumas coisas que a gente já tentou falar para ele que não tem necessidade. Eu acho que a lucidez, você falar com calma, você assumir um erro. Eu errei, e eu vou te falar um erro que eu tive. Quando eu falei do decreto, né, que o presidente poderia baixar o decreto, alguns entendimentos, são vários entendimentos.
Para o 13º para vereador.
O que acontece? Pode sim baixar o decreto, o presidente pode fazer o decreto, mas tem que ser deliberado, tá? Então não muda muito, o projeto, o decreto tem que ser deliberado, quem vai resolver é a Câmara, tá? Sim. Certo? Então só para reconhecer o meu erro, que eu falei que de repente ele baixava, bastava baixar o decreto, estava tudo certo. Tem que ser deliberado, sim, tá? Então é muito bonito você assumir o erro. Ninguém é unânime nos acertos. Você erra, infelizmente você erra no dia a dia. Você erra dentro de casa, você erra no emprego. Mas você não pode ofender, e muito menos levar falsos como é que eu posso usar?
Argumentos.
Falsos argumentos para a população. Certo? O que iria o vereador Lourival ajudar na frente da Ártico com os grevistas? Nada, desculpa. Quem concorda, eu digo que nada. O que eu iria fazer era o correto, denunciar no Ministério Público do Trabalho. Inclusive, falei para o dono da Ártico, em conversa com o dono da Ártico. Se não resolvesse, eu estava com o telefone do Ministério Público do Trabalho de Bauru e de Marília. Nenhum município pode intervir de forma direta. Ele pode intervir judicialmente, porque existe um contrato. Tanto que o contrato rege. Nenhum pode intervir na administração do outro, a não ser juridicamente. Certo? Então o que o Lourival vai fazer no meio de uma greve? Lourival está aqui, ó. Vocês vão receber amanhã? De jeito maneira, isso não é. Eu não acho legal. Se o colega acha, eu também não vou criticar. O que eu acho que tem que existir respeito, tá? Tô no segundo mandato, não saí para pedir voto, não saí para pedir voto na rua. Se tiver qualquer um que votou em mim e falou, ele veio pedir voto, eu não fui, certo? Por quê? A população tem que entender e conhecer meu trabalho. Eu faço N coisas, eu ajudo muita gente. Mas nem por isso eu preciso ficar usando disso aí para ser eleito na próxima eleição. Agora, o colega falou que vereador está lá por dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu, graças ao meu bom Deus, sou um profissional. Tenho a minha profissão já faz 31 anos, já fazem 31 anos. E não abro mão do meu salário. E não abro mão de dizer que o salário do vereador da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo é baixo. Não abro mão. Falo. Não fico falando para os corredores. E na hora que é para falar, né, a população, não, a população vai achar ruim. Ou fizer ou não fizer, a população vai ter a opinião dela. É por isso que eu falo abertamente.
Eu vou colocar alguns assuntos para ficar mais direcionado a nossa conversa, e o Juninho depois já vai ter a vez dele para falar. Sobre esse tema, na última ou penúltima sessão do ano na Câmara, Você deu a entender num comentário, Lorival, que nos bastidores o Juninho seria a favor de aumento de salário para vereador ou 13º salário, mas que não assumia isso em público. Foi o que eu entendi.
Durante a transmissão.
Você não entendeu, eu falei.
Você falou isso?
Falei, repito.
Então hoje estão os dois aqui que podem falar a respeito.
Falei, repito, eu não vou me recordar, eu não faço isso, tá?
Certo.
Eu não faço isso. Tem um colega de câmara que não está lá mais, que gravou a conversa dele. Eu podia pegar essa conversa e trazer aqui.
Que conversa? Sobre?
Sobre salário.
E que o Guilherme é a favor do quê?
De melhorar o salário. Inclusive, ele brincou até, não sei se brincou, falou sério, que ele teria que ganhar até mais que todo mundo, que ele é o que mais trabalha, né? Então é assim, eu não faço isso, Dário. Eu não faço isso, Diego. Eu não faço isso, Juninho. Que eu falo na cara. E disse, se eu tivesse uma maioria, eu teria colocado uma emenda, se bem que não era necessário, tá? Agora, eu vou ser julgado.
Certo.
Né?
Juninho Cada Souza,
julgamento.
Sobre essa acusação de que você nos bastidores é favorável.
Ô, Diego, não é nem acusação, tá? Eu só tô dizendo que em comentários ele falou, inclusive ele falou depois, que ele usa isso aí de pegadinha. Agora, isso é honesto?
Com a palavra, o citado.
Ô, Diego, você pode olhar nas minhas lives, que eu falo sempre do valor que o vereador ganha. Sempre falo. Sempre falo que eu ganho 3.600. 3.600, eu falo, sempre falei. Sempre fiquei dignado pelo o trabalho que eu faço e pelos gastos que eu tenho correndo atrás das coisas da população santacruzense. Nunca escondi nada do povo. Sempre falei, vereador ganha 3.600, eu pago isso, pago muito, pago
isso.
Você
acha pouco?
Acho pouco.
Então, claro que eu acho pouco. Nessa vocês concordam.
Não, então. Mas eu não tô mentindo. Uma coisa que eu falo pra você... Eu não...
É que você já propôs salário mínimo
não,
uma vez.
Não, nunca
Diego, propus.
Não,
Diego, não Diego, nunca mas propus. Ele, mas ele falou, nunca propus. Ele falou na rádio, inclusive...
Nunca propus.
Em entrevista que ele faz isso pra pegar os vereadores.
Nunca propus.
Você nunca propôs salário mínimo.
Nunca
vereador?
Não, então... não teve esse negócio de propor salário mínimo? Tem lá na Câmara Municipal? Eu não me lembro. Nunca então, teve okay. isso.
Então, perdão.
Nunca sim. teve para o salário mínimo. O que acontece? Eu sou favorável de melhorar o salário do vereador... Mas só daqui 4 anos. Para a população. Colocar a população à prova. Porque a população tem que aprender a votar. Vota em vereadores errados. Aí fica sofrendo. E colocando no Facebook que o vereador não trabalha. Aí a população vê que o vereador está ganhando bem. Ela vai peneirar tudo o que ela vê, acha. E vai colocar gente que realmente trabalha.
Juninho, você concordou com essa fala, primeira vez nessa entrevista que você concorda com o fato do Lorival. Agora você tem um assessor político, já citado e confirmado por ambas as partes, o ex-vereador Psyll, que defende um salário mínimo na Câmara de Vereadores.
Ou já defendeu, pelo menos.
Ou já defendeu político, no passado, né? Continua Sim. defendendo. Eu falo com ele, ele fala que Sim. realmente defende o salário mínimo. Nessa questão, você discorda então do seu assessor também?
Eu não tenho nada com o Psyll. Eu tô achando que você vai namorar com ele qualquer hora, Vidal. Você fala mal muito dele, rapaz. Deus o livre e guarde. Eu não tenho nada, eu não tenho nada com o Psyll, não. Eu não tenho nada com o Psyll. Não tenho nada com ele. Pra você ver, o meu pensamento, todo mundo fala, é Psyll. Meu pensamento é o meu pensamento. Um dia a gente vai chegar lá em cima, se Deus quiser... E o povo vai ver que eu não tenho nada com político, mas ex-político.
Ele defende bastante você nas
não, redes sociais. Defende você. A característica que ele trabalhava quase é espelhado a característica que eu trabalho hoje. Sim. Que é do lado Juninho, do povo.
Mas você, tudo bem, você falou, fez uma brincadeira aí do Psyll, enfim, né? Eu sou muito bem resolvido na minha vida pessoal e graças a Deus. Agora, em relação a isso, é notório, e você está jogando limpo, então você sabe que aqui o jornalismo nosso joga limpo. Muitas vezes são requerimentos que você apresenta na Câmara que tem, tudo o Psyll que faz, ele só muda o nome, inclusive dia desses, ele acabou errando, apresentou ali para um oficial do Legislativo, com o nome dele, daí teve que alterar. Então, quer dizer, como que vocês não conversam politicamente?
Ô, Dário, eu não tenho assessor dentro da Câmara confiável, não tenho. Ali eu não confio em ninguém. Tudo que eu coloco ali vaza. Como é que vazou aquela foto que eu ia apresentar, que eu não podia usar o telão? Eu usei a foto lá na mão. Como é que o João ficou sabendo que eu tava com a foto lá? Que ia apresentar a foto dele lá? Claramente! Vazou pra ele, ó. O rapaz uma vez tirou o xerox da tua foto aí e coloca dele também. Como é que ele ficou sabendo? Como é que eu vou confiar num assessor dali? Assessor você tem que confiar. E vou mais além. Eu sou a favor de um vereador ter um assessor. Ter um assessor dele, confiável dele. Porque eu fui no posto de saúde, levei a lei. Eu sou um pouco leigo da lei, levei a lei que o vereador pode pegar no escritório do UPA, da Santa Casa, todo o documento. Chamei a polícia, porque a enfermeira-chefe não queria dar. Eu fui engabelado pelos policiais. Engabelaram eu lá.
Nossa,
você tá entendendo? Porque eu mostrei a lei lá. Mostrei a lei. Eu falei assim, mas a lei tá aqui, a lei, se eles quiserem passar para você. Falei, não, mas a lei tá dando que eu posso pegar aqui qualquer documento. Daqui a pouco a enfermeira foi embora. Não levei pra delegacia. Fiquei via navios. E aí? Por isso que se eu tiver um assessor meu, ele vai comigo. Aí ninguém vai me engabelar. Ninguém vai passar o patrão. Porque o assessor, que é o seu advogado, não, a lei tá aqui. Rapaz, tá certo. Fui passado para trás.
Lorival, o Julinho concordou com você em relação a um salário melhor para os parlamentares. Sim. Só que ele disse que a partir da próxima legislatura. Sobre ter um assessor, você concorda com ele?
Não concordo. E deixa eu te falar uma coisa, só te corrigir, Julinho, porque não é dizendo que você não sabe, que você não entende, você é vereador primeiro mandato. Existe um negócio na legislatura que chama princípio da anterioridade. Toda vez que você vai votar um salário, um 13º vereador...
Próximo mandato.
Então, isso aí não é inegável, eu falei isso aí. Não falei pensando em mim, porque eu não posso legislar em causa própria, né? Então, de jeito e maneira, quando você fala de adentrar uma entidade...
Só um parêntese, mas quando você falou na última entrevista aqui que pensou em, por exemplo, uma emenda ao projeto de Diego que estabelecesse 13º, isso, também para os parlamentares, seria para beneficiar vocês?
Não, sim, aí, sem dúvida, então... mas não nesse momento. Não nesse momento, por quê? Eu fui atrás.
Sim.
Princípio da anterioridade, para qualquer situação.
Claro.
13º salário. Já prefeito e vice-prefeito não tem necessidade, tá? Prefeito e vice-prefeito não entram na lei da anterioridade. Da mesma forma também que existe o repasse anual, tá? Que os vereadores não podem receber, tá? Isso aí tem que estar, quando se decide o subsídio, ele tem que estar lá. Então, prefeito e vice-prefeito pode ter repasse. Tá? Nós não podemos, nós também não faço questão nenhuma.
Aprovados para legislação atual, você quer dizer?
Legislatura atual. Então, o que acontece? Veja bem, olha onde está o desrespeito, tá? Usar o termo que o policial engambelou. Nossa, é uma autoridade policial.
Eu também sou autoridade. Não muda nada.
Juninho, deixa eu falar? Posso falar?
Ele não concorda nada comigo. Tudo ele discorda.
Posso falar?
É complicado ser, Lorival.
Posso falar?
Deus o livre se eu ganhar de novo. Daqui 4 anos, Deus vai tirar você de lá.
Se for,
pelo amor de Deus, você é muito ruim demais, rapaz.
Se for da vontade de
muito
Deus.
Muito ruim, vereador.
Obrigado pelo elogio.
Não merece isso aí, não, rapaz.
Obrigado pelo elogio. Eu adoro ser elogiado.
Sobre esse assunto, quer arrematar o rival?
Não. Então, eu quero falar porque é o seguinte. Claro. Primeiro, você nunca chega num lugar. Como é que eu vou fiscalizar se eu não sei a lei?
Tava com a lei na mão?
Dá licença, posso falar? Mal criado e mal educado é você, desculpa. Tô falando que nem na câmera, não deixa ninguém falar. O que acontece? O cara chega lá no balcão como se fosse, né, o dono da situação. Para mim fazer isso aí, eu tenho que entender a lei. Ó, a lei é essa, eu quero que cumpra. Agora ele quer um assessor para ajudar ele na lei. E desculpa, meu querido, o PCU é seu assessor. Então eu vou fazer uma aposta com você. Próxima sessão você vai guardar o celular dentro da gaveta e não vai ler o celular, você vai pegar ele, desligar e pôr na gaveta. Vamos fazer assim?
Tanto faz pra mim.
Eu quero saber se você assume. Você coloca na gaveta,
na mão. Na hora.
Então,
na hora.
Beleza.
Eu tô colocando vocês 12 no bolso. Essa é a verdade.
Ótimo, fico feliz.
Essa é a verdade. Eu quero
o tempo todo o Psyll passando orientação
não
pra
passa,
ele.
Não passa, nenhuma.
Ah, então.
Eu vou avançar, nem falar. Eu quero um
nenhum,
outro assunto.
Nem falar nada.
Ontem foi divulgada a informação, aliás, eu fiquei sabendo pelo Jornal Debate, lá no portal, de que o relator da Comissão de Ética já tem um texto pronto sobre o caso do Juninho Souza. Sim. Denúncia encaminhada pela Santa Casa. O hospital diz que ele invadiu aquele local, foi em junho. Sim. Do ano passado.
Junho.
Diz que ele fez acusações levianas de que haveria contaminação cruzada na Santa Casa entre pessoas com e sem Covid. Segundo o hospital, denúncias, acusações infundadas, além da invasão. O Juninho Souza diz que foi fazer uma fiscalização. A minha pergunta é a seguinte: esse relatório do Cristiano Tavares, que é o relator da Comissão de Ética,
sim,
pede um gancho de 30 dias para o Juninho Souza, sem direito a subsídios.
Sim.
Imagino que hoje você e o Marco Cantor, que compõem a Comissão de Ética, vão ter que analisar esse relatório para depois ele subir para o plenário, deve ser na primeira sessão após o recesso. Você já tem um posicionamento a respeito? Concorda com a posição?
Eu não concordo.
A suspensão do Juninho Souza?
A suspensão não concordo.
Qual que é a sua posição, então?
Eu concordaria, Lorival, com a cassação. Porque num município vizinho, tá? O vereador invadiu uma escola. certo?
Então você, você é a favor da cassação do Juninho.
Com certeza, mas como eu respeito...
Não seria muito pesado essa...
Não seria muito pesado, porque mesmo cassando ele ia recorrer. Se a justiça entendesse que ele retorna, que está errado, ele ia retornar.
Sim.
Se a justiça entender que ele está cassado e acabou. Essa é a minha opinião, certo? Mas eu respeito, existe um conjunto de decisões, foram 30 dias,
sim,
e vai ser cumprido 30 dias desde que também faça plenário.
Isso
não significa que vai passar, que, entendeu? Que aí é cada um vota.
Só para explicar, certo? Então, tem um relatório aprovado pela comissão, aí vai ser votado no plenário, se a maioria de todos os vereadores aceitar, aí impõe-se essa posição.
Eu digo assim da cassação, vou te falar por quê. Eu sou um vereador técnico, eu conheço saúde, eu estou na saúde há 31 anos, certo? Jamais invadiria um hospital e jamais eu ousaria de dizer que está tendo lá um cruzamento, certo? De doenças, né? Como ele falou. Porque eu não tenho conhecimento técnico. E, a bem da verdade, se vocês acompanharem o relatório do nosso procurador, ele diz o seguinte, que o vereador pode sim fiscalizar a parte administrativa.
Sim.
Papéis, certo? Então, o que ele fez foi grave. Não precisa invadir lugar nenhum. Não precisa ir lá, esbravejar, levar alguém para filmar. É só ir lá e procurar, tá errado. O Ministério Público tá lá, denuncia. Aliás, inclusive o Ministério Público também já alertou o colega vereador para ele tomar cuidado nas denúncias que ele tem feito. São denúncias infundadas. Denúncias sem base.
Você certo? Acha que a promotora não pegou pesado? Não teria como conversar?
Inclusive nós tivemos um vereador aí do passado que também foi chamar a atenção. Agora você pensa bem, o promotor tá lá, ele tá com muitos problemas para resolver. Chega um monte de denúncia infundada, ele tem que olhar, ele tem que ler, ele tem que despachar, porque ele está perdendo tempo, certo? Eu não sou contra, se tiver algo errado, denunciar, tem que denunciar mesmo. Está errado, tem que denunciar.
Certo.
Então... Mas eu não posso querer usar da prerrogativa, certo? Ah, vou denunciar porque eu vou denunciar. Não existe
isso. Então, pelo que eu entendi, você como membro da comissão de ética, vai acatar
Se eu sou o relator, era cassação.
Você vai acatar o relatório, mas se fosse você o relator, seria
cassação.
Cassação.
Sem dúvida nenhuma.
Quero que o Juninho responda isso agora. Passa o microfone a ele, por favor. E só para dar um recado para os cientistas políticos do chat, estão falando, vereador não tem salário, tem subsídio. A gente sabe. Quando a gente fala salário aqui, pessoal, a gente é uma rádio que fala para pessoas, um público muito heterogêneo. A gente tem que facilitar a compreensão das pessoas, tá? Eu sei que vereador é subsídio. A gente fala salário só pra facilitar. Juninho Souza, Lorival disse que por ele a sua punição seria cassação. Como é que você responde?
Ô Lorival, você é uma verdadeira piada na política santacruzense.
Agradeço, obrigado.
Se o povo ter que conhecer, não dá um voto pra você. Eu tive 529 votos, vereador.
Oi, que bom, cara.
Se você caçar o meu mandato, você tá caçando o mandato de 529 pessoas.
Paciência.
Que votou em mim.
Que eu tenho que ser honesto.
Que acreditou no meu trabalho. Você tá entendendo? Agora você vem falar de cassação. É. Aonde o vereador, o único vereador que fiscaliza.
Fiscaliza não,
né? Você nunca viu, eu nunca vi você na rua. Fiscalizando, nunca. Não. Nunca fez isso.
E não vai ver.
Agora que é cassação de um vereador eleito pelo povo. Pra mim, vereador, isso é uma vergonha na política santacruzense.
Obrigado.
Se o povo for esperto, nunca mais vota no senhor. E nem naquela bancada que está na Câmara Municipal, só pra ganhar o dinheiro que o povo paga sualmente a cada dia.
Legal.
Isso é uma vergonha, vereador.
Eu também acho.
Uma vergonha, uma tristeza pra população santacruzense.
Eu acho a vergonha.
O Dário mandou uma mensagem pra mim, se você vai pipocar. Eu não pipoco, Dário. Porque o que eu tô aqui e o meu pensamento é um só. Pode vir qualquer um, o prefeito aqui. Porque eu trabalho pro povo. O meu compromisso é com o povo. O meu subsídio, que eu ganho, que nem cabo, né?
Sim.
É o povo que paga. Então eu tenho que ficar do lado do povo. Agora o vereador querer cassação, 30 dias já é uma vergonha que vocês estão fazendo. É uma vergonha. Eu não procurei, eu fiscalizei, vereador. Eu tava no corredor, o policial entrou. Numa sala que eu não entrei, ele poderia entrar?
Ele é autoridade.
E eu não sou autoridade, vereador. E eu não sou autoridade. Vereador, aí você debocha de um vereador eleito pelo povo. Você é debochador. Toda vez você dá risada aqui. Larga a mão, vereador. Eu vou trabalhar contra a sua campanha. Melhor você nem entrar. Vou trabalhar contra esses 12 vereadores que estão lá.
Vereador, Júlio
Souza. Uma vergonha.
Você já foi questionado, inclusive, aqui na 104 FM também, na Câmara de Vereadores, durante uma transmissão, onde você defende as pessoas e fala sobre os subsídios, os salários, enfim. E eu, na oportunidade, eu questionei você. Juninho, mas você sempre aí quer ser exemplo em muitos atos. Se você está reclamando tanto pelo salário, por que, que você não faz um tipo de doação? Na oportunidade, você falou que não faço, eu pego dinheiro, eu acabo usando, enfim. Mas não fica um pouco contraditório? De repente você joga essa questão do salário e agora você coloca um outro pensamento?
Ô Dário, porque agora que eu tô na vida política, eu vejo o desgaste que o vereador tem. Eu trabalho, eu sei que eu trabalho, agora eu vejo. Aquela vez que eu falei pra você, eu não tinha conhecimento como que é o trabalho de um vereador. Eu tenho uma moto Twister e a moto gasta, eu gasto mais ou menos 300 conto de por mês só de abastecer essa moto. E eu tenho o meu carro. Eu uso o meu trabalho. É a mesma coisa um pedreiro vai trabalhar e não tem o instrumento de trabalho, a colher. É a mesma coisa o vereador. Ele tem que ter algo para ele trabalhar, porque para arrancar do bolso, Dário, dói. É duro ficar arrancando do bolso. É complicado. Uma coisa que eu concordo com o vereador aqui é isso. Para outra legislatura, eu concordo, mas o povo, eu vou ter que jogar essa responsabilidade em cima do povo. Porque se o povo saber que o vereador está ganhando bem, eles vão pensar 5, 10 vezes para colocar alguém lá dentro para lutar por ele. Porque muitos estão lá dentro que não querem nem saber. Tem vereador lá que tem 3 salários, trabalha, aposentado e ganha um subsídio. Liga agora para ver se atende. Está trabalhando, como é que vai atender? O celular está lá dentro da bolsa. Não tem como atender, tem que fazer o trabalho dele. Você está entendendo? Então hoje eu concordo uma coisa com você, vereador. Concordo para outra legislatura. Concordo que possa aí melhorar o valor do subsídio do vereador, concordo. Não vou ser hipócrita aqui, de vereador veio aqui e falou que vota contra. Mas, na verdade, não vota contra, vota a favor também, porque sabe a responsabilidade. E eu sei a responsabilidade que eu tenho com o povo hoje. Uma coisa que eu concordo com você, vereador. Não vou discordar de você hoje. Sim,
mas eu nunca te desrespeitei, Juninho, nunca. E assim, não estou me importando o que você está falando, porque eu sou um cara democrático, tenho amizade com todo mundo. A entrevista, ela é democrática, mas não pode ter ofensa, né? Mas quanto à questão de você trabalhar contra mim, eu agradeço, tá? Pode trabalhar normalmente. Eu, quando fui na primeira eleição, tive 816 votos, sem sair na rua. Agora, eu sou vereador, você tem noção há quanto tempo que eu sou vereador, em tese, em Santa Cruz do Parque, que eu ajudo o povo? Há 26 anos. Eu nunca precisei falar de nenhum vereador, mal de nenhum vereador. Jamais usei da palavra, na tribuna eu nunca fui porque não é meu perfil, mas nunca ofendi ninguém. Então é assim, eu tenho o meu pensamento quanto à sua pessoa, sempre falei para vocês, se for mentir, você pode corrigir. Juninho, pode continuar fazendo o seu trabalho, mas às vezes toma cuidado, porque às vezes você leva algumas informações, isso aí está na mídia, e dá a impressão que a cidade é um lixo. Não sei, falei isso para você? Sempre tentando te orientar. Outro dia na Câmara, eu fiz uma correção para o povo não falar lá o cara falando baboseira, né? Você falou que a cidade tinha um déficit de 41 milhões. Eu te corrigi.
Superagem.
E corrigi sem ofender. Eu podia ofender. Entendeu? Então o que eu te peço, de coração, não precisa ofender. Você pode falar que não gosta do meu trabalho. Agora, você falar que eu não fiscalizo, você também está errado, você não vê. Eu não sei onde você vai fiscalizar. E muito menos ver seu vídeo. Você tem uma ideia, não tem nem rede social. Porque o que a esquerda faz, a direita precisa saber. Porque eu não quero que vote
vereadores,
em mim, porque eu ajudei.
Vamos avançar. Eu acho que há uma pauta no momento importante, que é a questão da saúde.
Sim.
A gente enfrenta um aumento expressivo de casos de Covid no Brasil Sim. inteiro. E Santa Cruz do Rio Pardo não é diferente. De acordo com o último boletim divulgado ontem pela Prefeitura, a gente ultrapassou a marca de 500 casos ativos de Covid hoje em Santa
518.
Cruz. 518, para ser mais preciso. Há uma pessoa internada no setor ambulatorial da Santa Cruz. Casa com Covid, a vacinação no município vai muito bem, não temos tido, pelo menos são mínimos os casos graves, tudo isso a gente sabe que é verdade também, mas há um alerta de muitas pessoas ligadas à saúde, ligadas à gestão pública, que podemos ainda ter um cenário pior nesse aumento exponencial de casos de Covid. Então hoje nós temos aqui um vereador da base do governo, líder do governo na Câmara, e um vereador de oposição. No atual cenário de aumento de casos, ainda sem repercussão em casos graves, em óbitos, Sim. mas está aumentando dia após dia. Qual que é a avaliação de vocês sobre a postura do poder público local em tudo? Frente à estrutura de saúde oferecida, frente à liberação de eventos, quero saber o que os dois pensam a respeito.
Eu vou deixar o Juninho falar primeiro, depois fala para falar. Fica à vontade.
O povo santacruzense, o que o prefeito fez aí liberando essas festas aí é uma falta de respeito e uma irresponsabilidade como gestor público. Essas festas que começou no final do ano agora e tá dando continuidade num quadro crítico que Santa Cruz está, que tá subindo casos. Não é hora das festividades de grandes eventos que tem grandes aglomerações. Eu, Juninho Souza, repudio essa atitude do prefeito Diego, que intitulei ele como prefeito festeiro. Gosta de festa. Tá faltando remédio. O povo tá precisando comprar remédio. Você que é da base, o povo tá precisando comprar remédio. Xarope pra criança. No UPA não tá tendo remédio. Pessoas estão precisando fazer teste, vai estar pagando para fazer teste. O senhor que é da base, vereador, se o prefeito falou que tem dinheiro o bastante para isso, que compre remédio para o povo, que compre teste para o povo e pare de fazer política em cima dessas festas, porque, na verdade, essa decisão do prefeito foi política, não foi técnica. Essa é a verdade. Todo mundo sabe que foi política. Não foi pensando na saúde, porque os casos estão subindo. Daqui a pouco sai um novo quadro aí, de 700. Isso aí, Diego, essas 500 pessoas, só o que a prefeitura está monitorando. E o que está correndo por fora, que a gente não sabe, tem mais de 1000 pessoas transmitindo vírus aí para a população santacruzense. E vamos esperar entrar em colapso. O sistema básico já está em colapso. Tem funcionário público que está trabalhando até 2 horas da tarde. Está faltando enfermeiro. Que eu já vou denunciar para o CREAS, que é o órgão da saúde. Porque tem que ter um enfermeiro depois das 2 horas, tem que ter um enfermeiro lá na unidade. Algumas unidades já peguei informações. Está faltando enfermeiro nessas unidades para acompanhar os técnicos de enfermagem que dá a injeção nas crianças. E tem que ter um responsável, sim, pela unidade. E não está tendo. Então já estou com a informação, já se o prefeito está ouvindo aí, que se prepare, porque eu vou passar nessas unidades. E se tiver faltando enfermeiro nessas unidades, depois das 2 horas da tarde, eu vou denunciar. A função do vereador aqui é denunciar, é fiscalizar. E é o que eu estou fazendo hoje. Povo santacruzense, conta com o Juninho Souza, estou à disposição da população, não tem nada com político aqui. Porque o meu compromisso é com o povo.
Lorival.
Bom, Diego, hoje eu fui buscar informações, né, como eu tinha certeza que ia haver algumas perguntas, né, conversei com a Nelise, conversei com o prefeito. Nós temos aí o estendimento do horário dos postos de saúde até 6 horas da tarde. Nós temos contratações de 4 médicos. Nós temos médicos no UPA, 2 médicos clínicos 24 horas e um pediatra 24 horas, certo? Atendimento. Não tem faltado remédio, tá? Às vezes o que acontece? Tem alguns remédios que vêm do governo estadual, tá? Pode ser que falte. Então não é culpa do município. E se procurarem a assistência social e tiver a condição, vai comprar o remédio. Então o que às vezes falta? Um pouquinho de informação. Então eu não sou vereador que vou lá fazer auê no posto de saúde e não resolver. Eu sou vereador que eu resolvo, né? Eu tive ontem um problema com uma paciente, né? Precisando da injeção de noidopurum, certo? E não tem lugar nenhum, nem farmácia não tem. Eu resolvi o problema dela. Ponto. É isso aí que tem que fazer. Certo? Eu tive em todas as redes de saúde hoje de manhã. Todas. Fui em todos os postos de saúde. Tranquilo. Sem correria. O que está acontecendo? Às vezes o tumulto no posto de saúde não é somente com o problema da... porque eu estou... Não é. Eles precisam de atestado. Então não tem como eles faltarem do trabalho se não tiver atestado. Então às vezes pode ter assim um acúmulo de atendimento, um acúmulo de pessoas. Volta a falar, vereador. Cuidado com as denúncias infundadas, cuidado com a denúncia infundada, tá? Está sendo estendido os horários, o município está fazendo o que pode, né? Então é difícil, eu vou fazer o quê no posto? Aliás, mentira, eu estive no Santa Aureliana ontem.
Ontem à noite na Santa Casa houve alguma ocorrência?
Não, tá sabendo? Bom, que eu tô sabendo, eu passei em frente por duas vezes. Não,
eu posso
tava
responder.
Tava bem tranquilo lá.
Eu posso responder isso pra você. Não tava bem tranquilo. Foi assim, ontem...
Não, digo de pessoas.
Ontem a movimentação, inclusive, da Polícia Militar, eu acompanhei. Tem coisas que não foi registrado boletim de ocorrência, então nós não vamos levar como dado oficial. Mas acompanhando... A equipe do Sargento Andrade da Polícia Militar foi acionada, estiveram por lá, porque tinha um...
Na Santa Casa, é isso?
Na Santa Casa. Okay. Tinha uma pessoa que estava reclamando a demora do atendimento. Então entrou em contato com a Polícia Militar. Ele foi orientado, essa pessoa, a Polícia Militar atendeu prontamente, orientou essa pessoa a representar, procurar a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência e aí todos os trâmites. Mas a Polícia Militar esteve, inclusive, ontem com duas viaturas por volta de 8:30, 9 horas na Santa Casa. Por isso que muitas pessoas perguntando o que estaria acontecendo na Santa Casa, uma aglomeração de pessoas realmente, e essa foi a questão.
Uma pergunta então, mas ao líder do governo, tem a ver que você pode complementar e já responder. Tá. É, houve uma nova recomendação, não determinação, mas recomendação do governador divulgada ontem, para redução de 70% de público, redução 30%, em 30%, no máximo
70%. 70,
né? Além de uso de máscara, etc, etc.
Isso.
Como é que a Prefeitura de Santa Cruz recebeu essa recomendação? Vai seguir?
Vai seguir.
Todas as recomendações, inclusive de público?
Inclusive de público. Sim. Eu fui atrás hoje, Diego, inclusive saber como seria a fiscalização lá no rodeio.
Como vai ser a fiscalização?
Vão ter fiscais do município, da Prefeitura, da parte epidemiológica, certo? Vão estar lá acompanhando. Será cobrado, tá? Do marreiro, tá? Para que os fiscais internos fiscalizem o uso de máscara, certo? Na entrada, o uso de álcool gel. Os trailers vão ter que ter disponível lá álcool gel, certo? Obviamente, a hora que estiver tomando alguma coisa, comendo, vai estar sem máscara, né? Isso aí está bem redondo. Tem uma reunião hoje para se definir a forma de fazer, né?
Sim.
Agora, falando de Santa Casa, acontece, certo? Agora, ninguém vai saber o porquê do atraso. Porque eu nunca vi falar Santa Casa, Santa Cruz do Rio Pardo, e o médico está dormindo lotado lá na frente. Tem que ver se tem um paciente parado, se tem um paciente com um corte profundo, se tem um acidentado. Eu entendo o lado da pessoa que está aguardando, eu entendo, certo? Só que ela também tem o direito de chamar a polícia, ela também tem o direito de reclamar. Agora, ela chamar um vereador para ir lá, o vereador não vai resolver o quê? Eu pergunto para o vereador quantas vezes ele resolveu algum problema indo lá. Nenhum. Não sou contra o trabalho dele, cada um trabalha da forma que pode. E o que não pode é ele querer julgar, falar dos outros vereadores, porque lá na Câmara nós somos em três, Diego. Essa analogia existe, e sempre você definir algo quem está certo e quem está errado...
Juninho Souza deixa bem claro sempre, que ninguém trabalha, somente ele.
Somente ele. Então, peraí, os 12 vereadores estão fazendo o seguinte, vamos todo mundo sair e deixar só ele trabalhando. É isso que eu acho, assim, da parte do Juninho Souza, que ele não deve fazer.
Juninho Souza, responda, por favor.
Não deve.
Ô Diego, essa informação aí que o Dário falou aí, o menino mandou uma mensagem pra mim, que tinha uma senhora lá de Espírito Santo do Turvo, que chegou meio dia, e tava indignado, tinha a sogra dele também tava internada lá, e foi sair 8 horas da manhã no outro dia, foi atendida. Então, a saúde de Santa Cruz de Rio Pardo, tá às traças, essa é a verdade, tá às traças, não tá boa. Eu sei, hoje eu tô vendo. Não tá boa. Não tem xarope pra criança. Pediatra, ela receita o xarope pra criança e não tá tendo xarope nas unidades, que, principalmente no UPA, não tá tendo xarope.
Dia desses, conversando com você, Juninho, você disse que, devido à correria normal, você iria fazer um check-up sobre a questão de saúde sua, natural. E se você já fez... Foi bem atendido? Foi pelo SUS ou foi de forma particular?
Então, ainda não marquei ainda, não. Vai ter que ser SUS. Vai ter que ser SUS. Tô tudo lascado já. Não tô sendo denunciado, nada, sendo suspenso aí. Então, vou ter que pagar advogado para entrar com mandato de segurança. É mais uma na conta do vereador. Ô, Dário, pra você ter uma ideia, eu nunca tive processo na polícia, em nenhum lugar. Hoje, por defender o povo, mais ou menos aí, tô jogando por baixo uns 13, 14. Tudo processo respondendo. Por estar brigando pela população santacruzense. É processo, porque eu passei veneno no Mato Morto, o outro vereador, um monte de processo. Eles estão tentando desgastar o vereador que luta pelo povo santacruzense. Então, tá complicado para mim, Dar. Estão desgastando a minha mente com essas cobranças que eles estão fazendo em cima de mim.
Ô Juninho, sobre a festa, é comum em toda abertura de festa do peão, que é o mais tradicional evento que marca os aniversários de Santa Cruz, a presença de autoridades, políticos, incluindo os vereadores do município, inclusive oposição, situação, sempre há um, pelo que eu me lembro, sempre há esse convite. Não sei como é que vai ser hoje aquela abertura, porque há protocolos sanitários, não sei como é que vai funcionar. A minha pergunta é, Juninho Souza estará presente na festa, se for convidado para uma abertura oficial, por exemplo, entrando na arena, qual que é a sua posição a respeito? Você vai comparecer no evento?
Ô Diego, há uns 4 meses atrás eu estava no Doni e estava tudo tranquilo, com pandemia, não tinha esse novo vírus Omicron que veio da África.
Antes dessa nova onda aí.
Aí o Doni perguntou a mesma pergunta para você. Aí eu falei, ô Doni, se eu receber, eu vou essa cortesia, eu vou trazer para você sortear pro povo. Naquela época, estava tudo tranquilo. Mas depois começou a surgir esse novo vírus, e ele fez a mesma pergunta para mim. E eu falei para ele, se eu aparecer lá, será uma incoerência minha. Porque eu fui o único vereador que defendeu a paralisação desses eventos. Se chegar alguma cortesia pro vereador na Câmara Municipal, pro vereador Juninho Souza, farei um ofício, devolverei para a empresa que mandou e ficarei em cima da tribuna da minha casa, ouvindo depois o que vai acontecer desse rodeio. Depois de 15 dias, nós vamos ver o resultado de tanta aglomeração e o colapso na saúde novamente em Santa Cruz e Rio Pardo.
O Lorival estava ao telefone, imagino, checando alguma informação, fique à vontade.
Isso, eu estava checando, Diego, porque eu acho que não procede. A pessoa está desde o meio-dia lá, tá? Aguardando e 8:30 da noite somente chamar a polícia.
É o caso da Santa Casa
de ontem. É o caso da Santa Casa. Tá. Então eu não vou falar nada que eu não tenho certeza. Eu gostaria só de falar da Ômicron. Não sei se você ouviu falar. A Ômicron, principal órgão que ela tem atingido são as vias aéreas superiores.
Sim.
Então é por isso que a Ômicron não está levando ninguém à UTI, é por isso que ela está bem tranquila e muito
em
mais...
Em Santa Cruz, por enquanto, né?
É, por enquanto,
é importante dizer que a óbito isso, já por Ômicron, a pessoa não tem nada.
Mas os óbitos que houve depois eu andei acompanhando, era a maioria paciente que não foi vacinado.
Sim,
e alguns pacientes
com comorbidade. Mas ainda assim, hoje em dia, qualquer pessoa tem alguém na família com comorbidade.
Isso, pode acontecer. Isso, né? Se não tiver a vacina, pior ainda.
Exatamente.
E assim, eu acho muito triste quando a gente, vou usar esse termo, roga alguma praga, né? Eu peço para que dê tudo certo, para que tudo corra bem no rodeio, para que ninguém se contamine ou se contaminar, que seja com uma contaminação bem tranquila e branda, que não precise de hospital. Eu não vou ficar, né, torcendo para que depois de 15 dias tenha um colapso.
Lorival,
né?
Eu perguntei ao Juninho sobre a participação dele enquanto vereador na festa. Você deve comparecer?
Com certeza.
E minha pergunta, você como representante do governo, todos os vereadores da base vão estar, todos eles apoiam a realização do evento? Geralmente é um momento apoteótico para os políticos entrar na abertura, entrar na arena. Hoje eu nem sei como é que vai ser o protocolo.
Também não sei.
E os vereadores da base, todos estarão?
Eu acredito que sim, Diego. Não vou falar pelos outros, tá? Eu, por exemplo, eu posso falar por mim, eu vou em todos os dias, vou participar da abertura, vou estar lá, né? Normal. Veja bem, eu estou tranquilo com o que eu estou fazendo. Sim. Eu não vou vir aqui falar, eu sou a favor do rodeio, mas não vou. Mas, peraí, por que você não vai? Eu vou, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu sempre falo, né? É muita incoerência, né? Eu não tomar a vacina... ficar falando pros 10 cantos aí que querendo abrir comércio em época que tava aí morrendo 5 pessoas por dia, né, e depois na sequência defender, certo, que tem que fechar tudo. Então eu acho muita incoerência, mas como eu sempre falei, respeito o trabalho dele, jamais vou ofender a pessoa dele, porque eu acho que o país democrático tem que ter discussão, né, tem que ter os impasses, tem que ter as divergências. O que eu não admito é falta de educação, e de minha parte nunca vai haver. Né? E, como ele disse, se não for da vontade de Deus, de eu ser eleito daqui, está muito longe ainda, tem muito trabalho para fazer, né? Daqui 4 anos, amém, né? Que graças ao bom Deus, eu não dependo do salário da Câmara, mas como sempre disse, não abro mão, porque também é um trabalho. E quando se diz que o vereador trabalha apenas 2 dias e que são as sessões, também não é isso, o vereador trabalha todo dia, cada um de uma forma. O Juninho trabalha a forma dele, pega a moto dele, corre para todo lado, é a forma dele trabalhar, respeito. Eu tenho a minha forma de trabalhar. tá? Não é a minha forma de ficar divulgando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, porque eu fui lá, porque eu fui cá. Cada um trabalha de um jeito, respeito o trabalho dele, e só peço para ele ter um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de educação, quando colocar as palavras com os outros colegas.
Dário Miguel, é com você.
Agora, uma pergunta para o Lorival, que é especialista na questão da saúde, até porque tem uma vida dedicada à saúde, todo mundo sabe disso, Lorival do Raio X remete à questão da saúde. É, o Juninho agora há pouco fez críticas, disse que iria fazer denúncia, ele somente se equivocou na questão do CREAS, que não seria, seria não o Corém.
Corém,
tá?
É o Conselho de Enfermagem.
Isso, sim. Isso. Justamente, os enfermeiros acabaram emitindo uma nota. O Diego acabou, inclusive, me enviando, nós conversamos sobre isso, uma nota de repúdio total à realização, ou seja, a liberação do prefeito Diego Cingolani. Você acompanhou, sabe dos envolvidos, qual o seu posicionamento em relação a isso?
Não acompanhei, também sei que alguns médicos foram contra, sim, tá? Mas volto a falar, o Diego, ele não fez nada sozinho, ele não determinou, como disse o colega aqui, politicamente. Ele determinou algo, tá? Que tem respaldo, ele tem ali uns dados científicos. Eu entendo a parte da enfermagem, que satura, tem que trabalhar demais, certo? Eu entendo os médicos também, que sofreram muito nessa pandemia. Mas da mesma forma a população também. Quantas pessoas não tiveram problema psicológico de ficar dentro de casa, de não ter onde ir, de não poder sair? Quantos crimes, qual a quantidade de crime que aumentou, né? E que é o feminicídio. É filho brigando com pai, é pai brigando com filho. Então existe toda aí uma complexidade de situações, né? Então eu acredito que o Diego foi muito arrojado, tá, em tomar a decisão. Mas ele não foi tão inconsequente. Ele chamou secretária da saúde e dados técnicos, chamou o promotor, chamou o presidente da Câmara e ele como prefeito. Foram os quatro representantes que entenderam que o momento, tá, se final de semana, se segunda-feira a coisa mudar, você pode ter certeza que vai ter uma decisão.
Como mais... assim? Ainda há chance de mudar a situação da festa?
Obviamente, vamos imaginar que a Santa Casa lote, vamos falar, sim, 50%. Eu tenho certeza absoluta que inclusive o Marreiro vai entender a situação, que aí também é inconsequência. Santa Casa lotada, vamos dizer 50%, que o rodeio vai passar, e como é que vai fazer? Certo? Vai parar. Ninguém é inconsequente, ninguém está lutando contra a população.
Mas não é um pouco complicado, Dorival? De repente você falou, o Marreiro vai entender. Como entender? Ele é um empresário que está lidando com milhões e milhões, a gente sabe disso, de repente, sim, vai. Não, mas ele começa a trabalhar com a equipe dele, de repente para tudo, toma essa decisão. E mas, a questão financeira, ele arca com tudo sozinho?
O entendimento que eu digo, Darius, é bem claro. Veja bem, você acha que ele também vai querer fazer uma festa vendo que Santa Casa está lotada? Não vai, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Não é? Eu penso, o Diego também pensa nisso aí.
Havia expectativa do prefeito, de vocês do governo, de que o Dória pudesse ontem implementar.
Com certeza, nós ficamos muito atentos.
Não recomendar, mas sim determinar restrições? Não,
se ele determinar, vai ser cumprida.
Mas vocês tinham alguma informação antecipada
que
poderia ter
não,
isso?
Não, não tinha. Nós, sim, ficamos atentos, eu fiquei acompanhando na internet todo o pronunciamento dele, né? E fiquei preocupado, óbvio, não só eu fiquei, o prefeito ficou, o Marreiro muito mais, né?
Sim.
Tem um investimento enorme aí, todo mundo ficou preocupado.
A decisão do Dória, para muitos, foi política. Digamos que assim, muitos prefeitos foram traídos com a decisão do Dória?
Eu acredito que não, Dória. Você sabe por quê? O Dória foi bem claro, muito claro. Ele falou, cada município decida da melhor forma. O entendimento dele ali naquele momento era aquilo ali.
Jogou a responsa para os prefeitos.
Certo? Então, é muito assim complicado, porque a política é a política.
Sim.
Não adianta ninguém falar que eu não estou fazendo por política. Tudo é política. Você está político, tudo é política. É o comentário, é a entrevista, é o dia a dia, é o que você repassa, tudo é política. Né?
Na Câmara, recentemente, houve inclusive uma disputa, podemos chamar assim, por homenagens aos profissionais da saúde de Santa Cruz.
Ótima
do Rio Pardo.
Colocação.
E agora a gente vive um momento, de novo, de sobrecarga do sistema de saúde, muitos estão estafados mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Eu pedi hoje um levantamento oficial para a Prefeitura, a gente aguarda a resposta aí nas próximas horas, de quantos profissionais da saúde foram afastados nos últimos 15 dias e quantos estão afastados no momento.
Não só da saúde, né?
É, mas especificamente aqueles que estão atendendo. Isso, a gente quer saber, justamente porque assim, você tem muito caso e menos pessoas para atender. Então a gente está aguardando essa resposta da Prefeitura de Santa Cruz. E na Câmara se falou muito, uma homenagem justa a esses profissionais que arriscaram suas vidas, linha de frente, etc. E agora eles estão desesperados de novo, vendo essa onda, que por mais que não tenha causado ainda internações, casos graves, mas está lotando o sistema de saúde.
E sim aqueles profissionais da agência de saúde.
E aí a pergunta que eu tenho que fazer, a partir inclusive
ainda,
dessa,
ainda tão, né?
dessa nota,
os agentes ainda
alguns ainda estão, outros
sim.
não. Uma homenagem aos profissionais da saúde nesse. Para quem discutiu tanto nos últimos meses, homenagear os profissionais da saúde, você acha que essas decisões de agora caem de que forma no colo dessas pessoas que continuam aí,
Diego, né, arriscando-se, expondo-se? Eu vou te dar uma resposta assim, bem clássica, né? Se eu estivesse no lugar dessas pessoas, eu estaria muito decepcionado também. Obviamente. Quando nós falamos de homenagem, né, que nem eu dei o título de cidadã santacruzense panelize. Eu até em certo momento eu falei que esse título, tá? Eu estaria estendendo a todo o pessoal da enfermagem, ajudante, motorista. Mas eu não quis dizer assim que a homenagem que eu estou dando para ela é para todo mundo. Eu quis dizer que ela foi.
Sim.
Né? A tutora de tudo isso aí.
Até porque o Adilson, o Simão já propôs isso.
Eu já tinha conversado com o Simão. E o Adilson Simão também propôs, se não me engano, já foi entregue. Então, o que eu quis dizer? Nada melhor, nada mais do que quem comandou, tá? Sim. Isso aí, um abraço a todo o pessoal da enfermagem. Como o Dr. Jonas também vai ser homenageado, certo? Estou pensando de que forma, porque foi um médico que lá deu o sangue, a vida e tudo mais, não só ele.
Não, o que eu quis dizer é outra coisa, eu quis dizer assim, ó.
Não, entendi isso.
Vou ser bem mais claro. Talvez os profissionais trocassem qualquer homenagem na Câmara por alguma decisão que facilitasse a vida deles, que evitasse que pessoas doentes aos baldes dessem entrada no sistema de saúde.
Eu entendi.
É sobre isso que eu estou falando.
Eu entendi, entendeu? Mas você concorda também comigo que independente do rodeio ou não,
claro,
já tem uma lotação?
É porque você tem na região toda.
Com certeza, claro. Eu concordo com o que você está falando, eu também me coloco no lugar da enfermagem, certo? Mas também me coloco no lugar do prefeito, mas também coloco no lugar de uma grande parte da população que pagou seu camarote, que está esperando um divertimento, que quer sair um pouquinho de casa, você entendeu? Então é bem complicada a situação.
Fácil não é.
Fácil não é. O que não pode, tá? É estar se tecendo críticas, né? Como se direcionadas. Não existe culpado. Existe uma situação. E a situação sempre vai ter uma decisão que não vai agradar um, não vai agradar outro.
Diego,
você entendeu? Segue aí.
Olha, a minha Marina
parte,
Belém.
Da minha parte, eu já encerrei a pauta, é contigo aí
agora. A minha também, eu acompanho esse raciocínio. A Marina Belém, secretária de comunicação,
sim,
está dando o prazer da audiência, né? E ela acabou enviando, inclusive fez uma ressalva aqui, que ela acabou enviando o seu questionamento, retornou já, e devido a essa correria da entrevista, acho que você não visualizou.
Perfeito.
A Secretaria de Saúde informa que são 12 profissionais afastados, entre eles de diversas unidades e setores também. Informa ainda que convocou os profissionais que estavam em férias para retorno. Vale lembrar que profissionais que passaram no concurso público já foram convocados e iniciam na próxima segunda-feira.
Então, só para explicar minha pergunta à Prefeitura, obrigado Marina pela resposta muito rápida, quantos profissionais estão afastados por suspeita ou diagnóstico positivo de Covid, influenza, alguma virose? Então,
12.
A resposta, 12 profissionais em Santa Cruz, da saúde, de diversas unidades, o que nós temos hoje, resposta oficial da Prefeitura, obrigado, Marina.
E quando eu falei, Diego, eu converso com bastante empresário, por mais que o nosso colega diga que eu não estou, né, na rua estou, e tem vários colegas, tem aí um colega que tem 4 funcionários afastados, né? E aí ele até brincou, eu falei, não, realmente eu acho uma incoerência tão grande. O cara paga INSS da folha de pagamento, ele paga INSS do funcionário, e os primeiros 15 dias o patrão tem que pagar. Isso judia, entendeu? E não é só de um caso, estou falando de várias empresas que tem vários pacientes, várias pessoas afastadas. Então é o que eu falei, é um geral, é um total, certo?
Perfeito. Para a gente encerrar, tem mais alguma pergunta, Dário?
Não, antes, porém, até para o final, para dar uma refrescada, é claro, que você deixa os dois à vontade para se despedir.
Não, perdão, ainda tem mais uma pergunta, sim. Aqui a gente sempre fala que é a última, mas sempre tem uma última depois da última. O Juninho Souza tem falado muito sobre seus planos para assumir a Prefeitura de Santa Cruz, se colocado como um candidato. Hoje, nesse atual cenário, em todas essas recentes polêmicas, Juninho, somadas a polêmicas anteriores, você segue com esse planejamento? Quero saber sobre esse assunto. Você se coloca como um pré-candidato a prefeito de Santa Cruz? Eu depois quero ouvir o Lorival, o que ele pensa disso.
Ô Diego,
você falou uma coisa que eu estava pensando aqui em falar. Hoje, se a gente fosse o executivo hoje, a gente, primeiramente, a gente ia respeitar as 179 vidas que se perderam no caminho dessa Covid. Pessoas da mesma família, pai, mãe, irmão, tudo perderam a vida pelo Covid. A primeira coisa era entrar em luto com essas famílias, aqueles que ficaram com sequela. Tem um amigo na prefeitura, que, amigo de casa de vocês, que hoje não pode utilizar a voz porque ficou com sequela. Às vezes eu converso com ele, a gente vê, a gente corta o coração, porque a gente não sabe a movimentação desse vírus, a qual está hoje na cidade de Santa Cruz do Pardo. O Omicron está aqui. Está aqui, está contaminando. A gente não sabe como vai ser no organismo do município de Santa Cruzense. Então eu hoje, se fosse executivo hoje, de uma forma pensada e responsável, paralisava. Seja no, em dezembro, que teve aquela festa do Sidney Magal, aquela banda
Santa
Esmeralda, que levou 45 mil de Santa Cruz e Rio Pardo, agora rodeio, depois carnaval, pelas vidas que perderam, pelas vidas que se perderam no caminho. Eu, se tivesse no executivo hoje, não permitiria essa alta aglomeração. Pode ser que faz a festa na casa da pessoa, ali entre famílias, mas alta aglomeração, o executivo, se fosse eu hoje, não ia permitir esse tipo de festa nesse momento.
Mas você é ou não pré-candidato à prefeitura nas próximas eleições?
Supostamente poderemos ser. Hoje a gente não pode dizer nem que sim nem que não, mas supostamente hoje sou aí a segunda via ou a terceira via, não sei quem que vai ser,
entrar. É a chapa, como... chapa Juninho pra prefeito, Psyll pra vereador, só pra você ficar de novo.
Não. Aí, ó.
Diego tá namorando ele também,
só. Eu tô achando que o Diego tá gostando
só,
também dele.
Só pra dar uma alfinetada.
Não tem nada com o Psyll. Não tem nada com o Psyll. Mas aí, supostamente, pode ser que a gente entre como candidato a vereador novamente. A gente tem que ver o cenário político lá na frente, pra gente analisar o contexto da política, porque tudo é político.
Sim.
O vereador falou a verdade aqui. O Dória, ele colocou ali, ontem, na tua entrevista, jogando em cima dos prefeitos, politicamente. E o prefeito Diego jogou politicamente também. O rodeio é politicamente, não foi técnico. A secretária de saúde, ela não manda, quem manda é o prefeito. Essa é a realidade. Quem manda é o prefeito. Secretário nenhum de saúde manda. É o prefeito que manda.
Lorival, Juninho Souza seria um bom pré-candidato? E se vencesse um bom prefeito para Santa Cruz?
Olha, eu vou evitar tecer comentários, porque eu jamais me colocaria no cargo de prefeito se eu não sei, eu não consigo decifrar um projeto ou uma lei, certo? Porque é complexo, né? Ser prefeito é complexo. Você tem que ter conhecimento de gestão, você tem que ter conhecimento de projetos, você tem que tomar decisões, né? Decisões, então não. Jamais, eu acho que a gente, para assumir um cargo ou para pleitear um cargo, a gente tem que ter bastante conhecimento, tem que ter discernimento do que vai fazer. Então eu acredito que aí a ideia dele, cada um tem sua ideia, cada um trabalha do jeito que quer, né? Eu não vou falar assim, não, você tá louco, o cara é ruim, de jeito maneiro, isso aí quem tem que decidir é ele e o povo que vai votar nele.
Beleza, Dário, agora é contigo para encerrar aí.
Diego, então, para encerrar, um pouco de descontração, digamos que assim, todo mundo sabe...
O clima nem tá tenso,
não ficou tenso, tá normal, paz aqui natural, no estúdio, tranquilidade, natural. Né? Nós sabemos...
Eu nem precisei tirar meu taco de beisebol, que tá aqui embaixo.
Eu não precisei.
Brincadeira.
Nem dar cartão, nem pro Juninho, nem pro Lorival. Lógico,
tá de boa. Bom?
Nem cartão amarelo, nada.
Foi de boa.
Agora, o Juninho, todo mundo sabe, não é segredo, todo mundo sabe, e o Lorival também. Por que que eu vou fazer essa brincadeira agora pro final? O Juninho é um amante da sinuca, né? Todo mundo sabe disso.
Vem,
O Lorival também tem no seu dia a dia aí, digamos que uma certa paixão por veículos. Então a pergunta em cima disso. Lorival, você jogaria sinuca com o Juninho? E para o Juninho, é se o Juninho compraria um carro usado do Lorival.
Ô Diego, eu não compraria. Olha. Não compraria um carro usado do Lorival. Não compraria.
Agora, você jogaria sinuca com o Juninho?
Eu jogaria sinuca desde que ele estivesse com máscara, aí eu jogaria.
Então tá certo.
Tá legal.
Tá aí a participação dos vereadores Lorival e Juninho Souza. Mais um minutinho pra cá, se quiserem encerrar com alguma fala, começando com o Lorival.
Eu quero agradecer a 104, né, a descontração, e volto a falar, eu sou uma pessoa muito democrática, eu sou uma pessoa que gosto de falar abertamente, não sou mentiroso, não uso de sensacionalismo, agradeço a presença do Juninho aí, como falou, você vai fugir da regra, falou que não, isso é bom, isso é importante, só fico chateado e magoado da forma que ele coloca as palavras, somente isso. E agradeço aí os ouvintes que se dispôs aí a estar participando da 104.9, e ao Dário Miguel também.
Juninho Souza, um minutinho, obrigado pela presença, assim como agradeço também ao Lorival.
Eu que agradeço.
Eu, mudando aqui, eu compraria o carro do Lorival só se fosse baixo.
Como assim, o carro, o valor baixo ou o carro rebaixado?
Carro baixo, só se fosse baixo.
Você gosta de carro
valor?
Rebaixado?
O meu não, é rebaixado.
Arrebaixado.
É, entendi. O meu é rebaixado. Quero agradecer a emissora 104 FM, agradecer ao Dário pelo convite, o Diego Singulani, agradecer a população santacruzense que tem confiado no nosso trabalho. Já de bate-pronto, quero deixar o meu telefone para toda a população, que é 99640-4441. Eu estou à disposição de toda a população, na medida do meu possível, para atender toda a população santacruzense. A paz de Deus a todos. Deus abençoa a nossa querida Santa Cruz.